detalhes agora para quem está acompanhando o nosso programa, Braz e Felipe.
Exatamente, Bruno. O delegado Diego Garcia, ele falou aí sobre todo o desenrolar desse crime, o autor da morte do motorista por aplicativo Washington Rodrigo, ocorrido aí no final de semana e já foi inclusive identificado, como você disse, e se entregou no estado vizinho aqui do Rio Grande do Norte. Numa coletiva agora há pouco, o delegado Diego Garcia trouxe mais detalhes sobre a dinâmica do caso, como também a motivação para o crime.
Trabalho levantado por doutor Felipe e sua equipe da Homicis, a Delegacia da Infância e Juventude já caiu em campo a partir da identificação desse adolescente no sentido de capturá-lo. Constatamos então que o mesmo, após sua saída aqui do hotel de João Pessoa, se dirigiu à cidade de Natal, mais precisamente no bairro de Ponta Negra, onde alugou uma nova pousada lá, passou da sexta para o sábado lá nesse hotel e só então se evadiu com destino à sua cidade natal, que é a cidade de Caicó, também no estado do Rio Grande do Norte. Esse adolescente, então, ele foi devidamente cercado, a gente empreendeu todas as diligências possíveis no sentido de capturá-lo, e nesse sentido, ele então, através de seu advogado, foi até a delegacia e disse que queria se entregar. Certo? Então, nesse momento, já na delegacia, foi realizada a sua oitiva perante a autoridade policial daquela cidade. Essa autoridade, então, extraiu desse adolescente diversos fatos que a gente não tinha conhecimento, né, que só era possível justamente com essa sua oitiva. Dentre eles, a premeditação do crime, né? Esse adolescente alegou, basicamente, que se sentiu intimidado e ameaçado pela vítima, que supostamente teria fotografado alguma parte do momento íntimo dos dois e, por isso, se viu constrangido e acuado, ao passo que o algemou, ou fez ele se algemar, né, pedindo e simulando um fetiche. E nesse sentido, mediante o uso de uma arma do tipo airsoft, que a vítima acreditou ser uma arma de verdade, o constrangeu a entregar seu aparelho celular para que ele verificasse se ali havia mensagens ou fotografias em detrimento de sua imagem, de sua pessoa, já que ele se acha um teólogo, um pastor, e por isso não poderia ter a imagem corrompida. Então, após isso, esse adolescente, sentindo que essa vítima poderia gritar, pegou então o cabo do secador daquele hotel e estrangulou essa vítima até a morte. Segundo ele, não era sua intenção.
O Braz e Felipe, são 12h17 agora. Essa entrevista coletiva aconteceu logo cedo pela manhã, e aí alguns fatos novos foram surgindo e desdobramentos também. E quem está agora ao vivo por telefone para trazer os desdobramentos desse caso é o delegado Dr. Diego Garcia, que está conosco por telefone. Dr. Diego, boa tarde, obrigado por atender a nossa equipe. No momento agora, o caso está 100% elucidado, a Polícia Civil já conseguiu elucidar e esclarecer todas as dúvidas desse caso, que até então era considerado um mistério, mas que agora tem todas as luzes necessárias.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos aí da bancada da TV Arapuã. É uma honra falar com vocês e levar os esclarecimentos necessários. Bruno, a gente de fato está com um caso absolutamente esclarecido, né? A gente tem a confissão do próprio adolescente de que assassinou a vítima, o Washington Rodrigo. A motivação que ele alegou foi justamente o fato de achar que essa vítima teria lhe filmado ou mandado mensagem sobre sua pessoa para outra pessoa, e nesse sentido ele determinou que essa vítima se algemasse usando o artifício do fetiche, momento em que então a estrangula com o cabo do secador do hotel onde se encontrava. Isso tudo está sendo levado em consideração nos autos, em especial em termos de provas periciais. As perícias estão sendo realizadas nesse momento, bem como uma nova reinquirição desse adolescente aqui por nossa equipe, a fim de esclarecer alguns pontos referentes à dinâmica desse crime, desse ato infracional análogo a crime, né, como assim determina a legislação, que fatalmente e gravosamente vitimou a pessoa do Rodrigo.
O doutor Diego, existem alguns recortes na sociedade, e é importante a autoridade policial falar diante desse caso, recortes dando conta de pessoas que não acreditam que esse menor foi capaz de fazer tudo isso sozinho, ou que ele estaria ali encobrindo algo que foi feito por outra pessoa. Para a Polícia Civil da Paraíba, há alguma dúvida quanto a esses dois meus questionamentos? Existem dúvidas, na verdade, em relação a esses questionamentos feitos na sociedade?
De forma alguma, não há qualquer indício de que não leve a autoria desse crime para a pessoa do adolescente. Ele, em que pese a tenridade, 17 anos de idade, é um adolescente com porte físico bastante avantajado. É um adolescente que, inclusive, não aparenta de forma nenhuma a idade que está no seu documento. Então, não há possibilidade desse crime, desse ato infracional, no caso de adolescente, ter sido cometido por outra pessoa.
Doutor Diego, essa tese que o acusado agora está apresentando, de que estava com receio, e me parece que ele alega que houve um registro ali de fotografia no momento que eles estavam ali dentro desse quarto. Como é que a polícia, a investigação, está tratando, sobretudo, especificamente, essa tese que o acusado está apresentando aí, porque afirma que estava com receio e consumou o ato ali do crime em razão dessa possibilidade ali de uma fotografia?
Então, esse é basicamente o que o adolescente falou, né? Essa é a versão dele. A gente não levou muito em consideração que isso tenha de fato sido o motivo do crime, porque é uma versão muito titubeante, muito duvidosa, né? Então, esse elemento de provas precisa ser conjugado com os demais elementos para que a gente chegue de fato à conclusão sobre a motivação do crime. E dentre uma dessas provas estão justamente a análise dos aparelhos celulares da vítima, que será submetida à perícia e se fornecerá um laudo dizendo teve foto disso, não teve foto disso, e assim por diante.
Doutor, o senhor e a sua equipe estão se aprofundando, inclusive, na análise do comportamento desse adolescente de 17 anos. Mas a preço de momento, o que é que o senhor já consegue, pela sua expertise policial, destacar do comportamento dele? E eu também queria que o senhor destacasse algumas ocorrências que marcam essa vida dele de atos infracionais cometidos ao longo desses 17 anos.
Sim, Bruno. O adolescente aqui, autor do ato infracional, ele tem já uma ficha bastante corrida, em que pese a tenridade, né? Então, a gente tem na ficha dele atos infracionais análogos a crimes de furto, a crimes de violência doméstica, a crimes de stalker, que é aquela perseguição virtual, bem assim, e mais gravosamente, um ato infracional análogo ao crime de extorsão contra a sua própria avó, uma senhora de 79 anos de idade, a qual, segundo consta nos autos, foi obrigada a pagar com aquele R$2.000 a esse adolescente.
Certo. Delegado, mais uma informação que também foi veiculada, justamente essa questão que o Felipe perguntou aí, da ameaça do adolescente ao Rodrigo, dizendo que ele teria fotografado ou filmado aquele ato. Eu lhe pergunto o seguinte, ele não constatou através do aparelho celular que não tinha sido nem filmado, nem feito foto, e por que ele cometeu o crime?
Exatamente. Segundo a versão dele, essa vítima já se encontrava algemada e bastante agressiva, momento em que, então, segundo ele, intentou a asfixia contra essa vítima, no sentido de que ela apenas desmaiasse e ele assim pudesse sair do apartamento. Esta, como disse, é a versão dele, mas pela gravidade do ato, acredito que seja uma versão admitida pela prova principal.
Doutor Diego, o senhor descarta que nesse momento aí da cena do crime a vítima não tenha recebido do acusado algum tipo de produto que tenha o deixado desacordado para que facilitasse esse ato do enforcamento? O senhor descarta essa possibilidade ou isso ainda está dentro também das investigações?
Não descartamos de forma alguma. É uma das possibilidades reais essa vítima ter sido dopada para assim então ser algemada e posteriormente morta. Isso, como eu disse, também precisa da comprovação mediante laudo pericial, e aqui a gente destaca o papel fundamental da prova científica, né, produzida pelo IPC, através do Dr. Flávio e seus demais assessores. Então, tudo isso vai ser amealhado aos autos aí de uma forma certeira, científica, e dará justamente a conclusão sobre a causa mortis e sobre essa motivação.
Até porque, doutor Diego, a gente percebe também nas imagens que o Austin, a vítima, tinha um porte físico também considerado em relação ao acusado deste crime, né?
Sim, de forma alguma, em que pese o adolescente ter esse porte avantajado, ele conseguiria algemar esse indivíduo para trás sem qualquer tipo de coação ou de dorpência, digamos assim. Ou essa pessoa foi dopada ou se submeteu espontaneamente, o que as investigações mostram serem quase impossível, ou ela foi coagida mediante o uso de alguma arma, como pode ter sido pelo airsoft, né, que esse autor carregava consigo.
Ô doutor, finalizando aqui da minha parte, para quem está em casa agora nos acompanhando, a gente já vive com uma sensação, inclusive, muito grande de impunidade no nosso Brasil, pelos atos infracionais, pelos menores que entram em conflito com a lei. E aí a grande pergunta é: o caso será, o inquérito será encerrado em delegacia, encaminhado para o Ministério Público e naturalmente para o Judiciário. Do ponto de vista de inquérito policial, o senhor encerra, encaminha para o Ministério Público e aguarda a posição do Judiciário. Ele pode ficar no máximo 3 anos em um centro, inclusive, socioeducativo? É isso? O máximo pode acontecer com ele?
É isso, meu amigo Bruno. Nesse caso, é justamente para que a gente reflita sobre o tipo de sanção, se é que podemos chamar assim, que está sendo aplicado a menores infratores de crimes graves como esse, né? Como você disse, a legislação prevê essa penalidade de internação de no máximo 3 anos para esse caso. É um adolescente que não responderá adequadamente por esse ato cometido, em que pese o pleno conhecimento, as plenas faculdades mentais que o mesmo possui, bastando ver as suas oratórias nos vídeos publicados em redes sociais e a inteligência que esse demonstra ao falar, por exemplo, de religião.
Doutor Diego, um último questionamento. Uma das informações que, enquanto imprensa, nós estamos mais recebendo da parte da população são questionamentos relacionados justamente à idade do acusado. A polícia, já de posse de toda a documentação do acusado, pode garantir à sociedade paraibana, e está comprovado que, de fato, trata-se de um adolescente de 17 anos, um
jovem? Ou mesmo, complementando a pergunta aqui do Felipe, delegado, com relação a... Será que não houve uma falsificação aí da identidade, do documento do adolescente?
De fato, meus caros, o porte avantajado desse adolescente chama muita atenção. Como eu disse, ele não tem similitude com um adolescente de 17 anos, mas foi feita uma pesquisa bastante apurada pela delegacia da cidade de Caicó, onde ele foi apreendido, consultado familiares, bem como colhido o registro civil desse infrator, e nesses autos, nessa documentação, está apontada, de fato, a idade de 17 anos.
Doutor Diego Garcia, obrigado pela atenção conosco e com toda a imprensa da Paraíba. Um grande abraço e boa sorte aí na sua caminhada, tá bem?
Muito obrigado a vocês. Eu ressalto novamente a parceria Polícia Civil e Imprensa, no sentido de trazer cada vez mais resultado à sociedade.
Obrigado, doutor Diego Garcia, conosco. Tá aí, é um caso. Onde você chega, porque esse caso está tendo uma repercussão?
Grande repercussão.
Onde você chega aqui na Paraíba, o assunto é esse caso. Seja na fila do pão, no elevador, nos restaurantes, onde nós passamos, as pessoas falam desse assunto em razão do mistério que se tornou. Primeiro criaram uma história, e aí eu não vi nenhum segmento da imprensa, pelo menos a imprensa tradicional, rádio e TV, colocando algum colega apresentador, não, foi um coroa, foi um empresário. Mas nas redes sociais, as pessoas criaram isso. Nas redes sociais. Porque em rede social você coloca o que quer. Lembrando que você colocar uma rede na, uma informação na rede social, você está dando uma opinião, tem que se responsabilizar por ela. Então criaram esse boato de que poderia ser um empresário ou um político, alguém famoso por trás. Na verdade, tudo isso foi esclarecido que não. Toda a cronologia está sendo explicada pela Polícia Civil, comprovada através dos autos do inquérito policial, da efetiva participação desse menor como o autor de toda essa engenharia maldosa e perversa e covarde contra o Washington Rodrigo, de 31 anos. Inclusive um menor que tem toda a ficha de passagens de atos infracionais, onde nós não podemos nem chamar de crimes. Ele coleciona ao longo dos 17 anos dele quase 20 procedimentos de boletim de ocorrência. São 17 boletins de ocorrências em que as pessoas acusam ele de ter feito algo de errado. Desde extorquir a família para ter dinheiro, desde furtos a familiares, desde o crime de stalking, que é o caso de um professor que ele teve um relacionamento, depois o professor acusa ele de estar ali perseguindo o professor, além de outras histórias que estarão sendo tornadas públicas posteriormente. Então, vejam só a ficha desse garoto de 17 anos, que vai ficar agora recolhido à disposição do Estado, comendo, dormindo e bebendo no centro de socioeducativo, não é num presídio, não é numa cadeia, não vai ficar ali preso, né? E daqui a pouco, no máximo há 3 anos, será colocado de volta na sociedade com a ficha zerada, sem ter nenhum antecedente criminal, já carregando nas costas todo esse histórico de perversidade, maldade, covardia, né, traiçoeiro. Daqui a pouco está novamente pronto, entregue à sociedade para continuar nesse ciclo criminoso, fazendo a próxima vítima. E já tem gente por lá, atrás, de olho, defendendo, né? Ah, aqui é um garoto dos nossos, isso aqui é bom. Já tem gente fazendo isso. Essa é a mensagem que passa ao nosso Brasil, infelizmente.
Verdade, Bruno. E aqui a gente se acosta à solidariedade nesse momento difícil de dor para toda a família
toda do Washington.
E durante esses dias que sucederam aí esse crime, Braz, tivemos aí nas redes sociais comentários preconceituosos. Infelizmente, a família ainda ter que receber a triste notícia, né, dessa informação, ainda teve que lidar com esses comentários que foram jogados aí de forma irresponsável nas redes sociais. E aí, só para completar aqui, Braz, não justifica a decisão que o próprio Austin estava ali tomando de estar ali naquele momento, né, sendo induzido, infelizmente, foi levado para aquela situação. Notadamente, um jovem de 17 anos, com uma lábia, com um poder de persuasão, conseguiu induzir o Austin ali para aquela situação e ele terminou caindo nessa situação. Mas aqui, se acostar a dor da família, né, e pedir que as pessoas tenham mais responsabilidade, né, pelo aquilo que profere, a opinião que está externando nas redes sociais sobre esse caso da morte do Austin.
Além da nossa solidariedade total à família, é bom sempre lembrar, eu sempre digo isso, viu? O Austin Rodrigo é a vítima.
Isso.
A vítima.
E a única vítima dessa história.
Pois é.
A única vítima dessa história que covardemente foi assassinada. E o fato dele ter sido contratado ali para um encontro
jamais
tira a condição de vítima da história. Ele é a vítima da história e não vem ao caso a razão de por que ele foi contratado para estar ali naquele encontro. São 12 horas e 33 minutos agora, 12h33. Braz, ontem quem esteve conosco no Frente a Frente da TV Arapuã foi o ministro das Comunicações, Fred Siqueira, não é, Braz?
Exatamente, ele esteve frente a frente com você ontem na TV Arapuã e hoje já repercutindo aí a entrevista que ele concedeu ontem aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. Ele falou aí que a Paraíba segue sendo aí a prioridade à frente do Ministério das Comunicações.
São várias ações do governo. Então, Paraíba é um estado prioritário do governo do presidente Lula. E aqui a gente pode citar várias ações. Programa Pé de Meia, tá? São aí mais de 600 mil alunos sendo impactados com o programa Pé de Meia. Minha Casa Minha Vida, de 2023 até 2025, foram 75 mil moradias sendo contratadas aqui por Minha Casa Minha Vida. O programa Gás do Povo, são 470 mil famílias sendo beneficiadas todo mês para o programa Gás do Povo. Na cultura, através da Lei Paulo Gustavo, 170 milhões de reais investidos na cultura paraibana, beneficiando produtores culturais, beneficiando artistas, resgatando a cultura paraibana, não só no estado, mas também para fora do estado da Paraíba. O programa Caminhos da Escola, foram mais de 600 ônibus, os amarelinhos, sendo distribuídos em parceria com os prefeitos. Então, são ações do governo do presidente Lula, em parceria com os municípios, fazendo com que esses ônibus sejam entregues. O programa Mais Médico foi ampliado, então, mais de 140 municípios sendo beneficiados com o programa Mais Médico, farmácia popular, pé de meia, como eu falei. No novo PAC, são mais de 23 bilhões de reais investidos e executados já até agora, em 2026. Isso passa pelo Hospital do Trauma do Sertão, lá em Patos. A adutora transnordestina com o ramal de Curimataú também está sendo concluído. A conclusão da triplicação da BR-230, que em função da dificuldade com a distribuidora de energia para fazer remanejamento da rede elétrica, redes de alta tensão, houve um atraso, mas está em execução a triplicação da BR-230 de Cabedelo até Oitizeiro, enfim, várias ações. A doutora transnordestina com mais saneamento, com mais processamento dessas adutoras também, é um outro tema que é muito específico. Ampliação das universidades, Instituto Técnico, Instituto Federal, aqui a Paraíba será contemplada com 4 institutos federais: Alagoa Grande, Queimada, Sapé, e tem um quarto que eu não estou lembrado agora, mas são 4 já, garantindo mais educação técnica no interior do Brasil. Universidades nos campos, são 9 empreendimentos dentro dos campos, garantindo mais educação superior também para os jovens. Dentro da Universidade Federal aqui,
o ministro das Comunicações também destacou nessa mesma entrevista a você ontem, Bruno, falou aí sobre o processo de novas licitações aí para concessões de emissoras de rádio e TV.
Isso, esse também, quando a gente fala de fortalecer a infraestrutura digital no Brasil, como um dos propósitos do Ministério, a radiodifusão está 100% incluída, porque a gente entende a importância desse setor, desse segmento, para a nossa democracia, para a nossa soberania. E a radiodifusão integra o Brasil. A radiodifusão tem uma história na formação da nossa cultura, né, na formação, na geração de conteúdo jornalístico, já passou por grandes transformações e vem sempre estar na linha de frente com relação à divulgação dos fatos e acontecimentos no Brasil. Não existe no Brasil, há 15 anos, não existe nenhuma nova licitação, não existiu nenhuma nova licitação para novas concessões de rádios e TVs comerciais. Tá? Esse é um trabalho que a gente fez, onde a gente conseguiu viabilizar, né, o projeto no primeiro momento. Estava em discussão no TCU para quantificar e precificar quanto isso representa após 15 anos, né, em função de toda a modernização e renovação tecnológica com outros veículos e com a chegada das plataformas, quanto é que representa hoje e quanto vale hoje uma nova concessão de rádio, de TV nas áreas do Brasil. Né? São Paulo é uma realidade, Norte, Nordeste é outra realidade, Sudeste é realidade. Então, esse momento agora é de precificação. Esse ano a gente não vai conseguir fazer essa licitação, mas a gente vai preparar todo o projeto para que já no início do próximo governo, né, e se Deus quiser do início do próximo governo do presidente Lula, do quarto governo do presidente Lula, isso vai estar disponível para a realizar esse novo leilão de novas concessões. Vai estar tudo pronto. Então a gente defende, sim, a modernização do setor.
Há 15 anos nós não temos, no caso.
Há 15 anos não tem. Há 15 anos não tem um edital com essa licitação. Então todas as geradoras que se estão aí, que se existem hoje no Brasil, foram licitados lá atrás, há 15 anos. Então, a gente defende ampliação disso. Tá? Então, a previsão é que já em 2027 seja disponibilizado esse novo edital, já com essas novas precificações e com suas áreas de abrangência.
São 12h40. Quem está conosco por telefone é a presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, a deputada Cida Ramos, que conversa conosco sobre diversos assuntos, inclusive sobre a decisão do Frei Anastácio em não disputar as eleições deste ano, alegando problemas relacionados às questões de saúde. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Como é que a senhora recebeu a decisão de Frei Anastácio, ex-deputado federal, não disputar as eleições deste ano, e em que é que isso deve impactar, inclusive, aí na nominata do partido para a Câmara Federal?
Boa tarde a todos vocês, Bruno, Felipe, Braz. A gente recebe com tristeza, né? Porque o Frei Anastácio é um companheiro valorosíssimo, né? Um companheiro de uma história inteira do Partido dos Trabalhadores, né? Ele tem mais de 40 anos nessa trajetória política, né? E sempre no PT. Então, o Frei é um companheiro que a gente diz, de todas as horas, extremamente necessário. Está passando por um problema de saúde, né? Deliberou juntamente com a equipe dele de que, nesse momento, o que importa mais é a saúde dele. Não vai poder contribuir com o partido na nominata, né? Mas ele tem uma história de dedicação a esse partido muito forte, 4 vezes deputado estadual, 1 vez federal, né? Então, foi secretário de Estado, né? Alguém por quem o partido tem muita gratidão, muita mesmo. E ele vai poder contribuir de outras formas, né? O mais importante é que o companheiro que vai substituir, que vai entrar na nominata, também é um companheiro, né? Alguém que vai poder dar essa contribuição. As pessoas que votam no Frei são pessoas com um compromisso muito forte com o PT, né? Então nós não vamos ter, do ponto de vista da nominata, do número de votos, uma queda ou algo que prejudique a nominata.
Quem é que vai substituir, Cida?
Nós estamos hoje, vai ter reunião do GTE, tem 3 companheiros na disputa aí para substituir o Frei. A gente está
avaliando direitinho. Hã? Pode adiantar esses 3 nomes?
Tem o Saulo, que é uma pessoa ligada à questão da luta pela terra, né? Tem o ex-vereador aqui de João Pessoa, Jorge Camilo, né, que também está se colocando, e tem mais 2 ou 3 companheiros que hoje vai ser a executiva.
No caso, e o GTE, a federação vai conseguir preencher os 13 nomes estabelecidos,
claro,
como o máximo?
A gente tem uma lista de suplentes, né? A gente tem uma lista grande de suplentes, de pessoas colocando o nome para ser... essas pessoas já estavam por ordem na suplência.
Ô, presidente,
caso alguém não pudesse ser, eles substituiriam.
O Partido dos Trabalhadores continua reivindicando a vaga de vice de Lucas Ribeiro, e vocês estão sendo chamados para as conversas em razão que está se aproximando o prazo final, e quais os nomes estão sendo oferecidos aí à base governista à disposição para a vaga de vice?
Nós continuamos nesse processo. Isso não é uma questão do partido continuar ou deixar de continuar. A gente acha que tem, né, uma contribuição enorme a dar à chapa, né? Do ponto de vista eleitoral, Lula é um presidente que está com mais de 65% na Paraíba. Então, isso soma muito a um candidato a governador. Né? Nós temos tempo de televisão, expertise, temos todas as condições para preenchermos esse espaço na majoritária. Nós queremos e estamos discutindo com todos os partidos, nós queremos que essa deliberação ela seja feita de forma muito democrática, que ela possa agregar a chapa de Lucas. Nós temos uma eleição a ganhar, então estamos abertos ao debate, ao convencimento, à discussão, né? Nós queremos discutir perfil, nós queremos discutir como a Paraíba está vendo esse processo eleitoral, quais são as questões que nós estamos percebendo, mas também queremos ouvir dos outros partidos. Sei que pesquisas estão sendo feitas aí de toda a ordem, né? Tanto do campo de Lucas como dos adversários, né? E a gente precisa fazer uma avaliação de conjuntura local, nacional, da importância dessa eleição, né, do que nós estamos vendo nas ruas, nos municípios. Então, acho que isso tudo precisa de um tempo para a gente fazer essa avaliação com o coração muito aberto, com disposição para o diálogo, né, mas o PT está firme, sim, na sua disposição de disputar.
Presidente Cida Ramos, deputada, com relação ao dia da convenção, o partido já fechou questão no posicionamento para as duas vagas ao Senado, a primeira vaga e a segunda, será homologada na convenção o entendimento do partido para essas duas vagas?
O partido está muito tranquilo nessa questão, né? O partido tem aí hoje um problema que é muito positivo, são três senadores pedindo voto para Lula. Né? Então, o Lula é uma entidade, eu já repeti isso, vou reafirmar, né? Uma entidade que está acima do PT ou de qualquer partido. Ele tem votos em onde você menos espera, né? Tem gente votando em Lula, tem gente mudando voto, inclusive. É muito importante que a gente diga isso, porque eu, como candidata a deputada, por onde eu tenho passado, eu tenho visto pessoas dizendo, não, antes eu não votava, mas eu estou com Lula agora por isso, isso e isso, né? Argumentando, dizendo, né? E esse é o melhor voto, é aquele que pôde fazer uma avaliação de todo o processo e reafirmar o apoio. Então, aqui na Paraíba, né, nós temos aí a indicação de Veneziano, de João, mas tem Nabô também que pede voto para Lula.
Mas, deputada, mas nesse caso aí, na convenção, o partido vai confirmar, vai registrar o apoio às duas candidaturas ao Senado ou poderá deixar a segunda em aberto?
Bruno, nós estamos numa composição, né? Tem isso. Tem o apoio do presidente Lula ao senador Veneziano, né, que já publicamente já falou isso, e o PT vai saber com muita sabedoria, federação inclusive, conduzir esse processo, né? Nós não vamos ter certeza que é algo que pode parecer contraditório, mas não é, né? Nós estamos numa grande frente nacional hoje, né, de vários partidos, numa frente ampla em defesa da soberania, da democracia, contra o fascismo, contra as fake news. Então, essa frente tem muita gente. E eu, como presidenta, eu posso afirmar, o cabo de aço do que nós estamos, né, ele é amplo, ele cabe, né, mas a gente também entende que o partido tem desafios e vai poder superá-los do ponto de vista
deputada,
para o Senado.
Deputada, essa situação vai ser colocada em votação para os convencionais no dia da convenção?
Não, dia da convenção é o dia de festa, é o dia de alegria, é o dia de reafirmar o abraço da Paraíba a Lula. é dizer que estamos prontos para o processo, né? Vai ser uma convenção muito, eu diria, acolhedora, né? Essa parte aí, ela já foi definida pela executiva, ela já foi definida pelo Grupo Trabalho Eleitoral. Inclusive, à tarde vai ter a reunião do GTE, antes da convenção, né? Com todos os candidatos, com a executiva. Então, isso é um pouco antes. Na convenção, a gente quer alegria, a gente quer que a explosão surja, que o nosso coração bata forte, o nosso olho brilhe e a gente diga: estamos aqui prontos para o processo.
Ok, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, deputada Cida Ramos, muito obrigado pela participação conosco. Um grande abraço, boa sorte na caminhada da senhora, tá bem?
Obrigada, meu querido, um abraço grande a você.
Um abraço, deputada Cida Ramos conosco agora ao vivo, ela trazendo aqui as informações que o PT segue dentro dessa linha, o PT, inclusive a federação PT, inclusive Braz, que está inclusive aí nesse processo de federação com o PCdoB, tem tanto nomes para a Câmara Federal como para a Assembleia Legislativa da Paraíba, conseguiu montar aí duas nominatas competitivas, com a possibilidade ali de eleger dois deputados federais e também com a expectativa aí de ter pelo menos 4 deputados estaduais na Assembleia Legislativa da Paraíba, e luta também nessa missão de tentar emplacar o vice de Lucas Ribeiro. Embora, na minha avaliação, não consiga avançar mais no sentido de indicar o nome da vice, sendo que outros partidos mais competitivos já estão ali com nomes bem mais avançados.
Bruno, dois detalhes aí importantes nessa fala da presidente Cida Ramos. O primeiro ponto, Braz, é a importância de fato que se tem da substituição do nome de Frei Anastácio. Por quê? A quem acompanha a política, quem está fazendo as contas, os cálculos, sabe como esta campanha está acirrada e a disputa por cada partido vai ser voto a voto. Se você pegar aí as nominatas de partidos, por exemplo, como Podemos, como PSD, como PL, e a federação do PT, com o PCdoB e PV, esses 4 partidos vão disputar voto a voto para ver quem faz o segundo deputado federal. Ou seja, a saída de Frei Anastácio é muito preocupante para a nominata do PT, do PCdoB e do PV, porque a gente sabe, né, dado ali a média de votação que Frei Anastácio sempre tem nas eleições da Paraíba, não é de se desconsiderar essa retirada do nome nessa postulação de Frei Anastácio. Por isso que ela já revela aí, ela cita que tem 3 nomes sendo aí avaliado para poder fazer essa mudança. Eu acredito que o PT vai ter que fazer essa mudança, porque de fato não a situação eleitoral não está para você rejeitar ali ou rebaixar o número na nominata de cada partido. A disputa está acirradíssima. E o segundo ponto é justamente esse questionamento relacionado à disputa, ao posicionamento do partido para a disputa para o Senado da República. Ela jogou aí na sua fala dúvidas, viu, Braz? Bruno, não deixou, não cravou aí ainda
Ela disse que isso já está resolvido, aí, né? Já está pacificado. Ela deixou claro isso aí, né? Pela executiva nacional.
Ela não confirmou quem será homologado na convenção do PT, na segunda vaga ao Senado, né? Não confirmou ainda. Disse: nós estamos diante de uma frente ampla de apoio ao presidente Lula.
Exatamente.
E considerou que Nabor Vanderlei também apoia.
E também faz parte dessa frente ampla.
De fato,
né?
Nabor Vanderlei declarou recentemente que seguirá para presidente da República no apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, jogou dúvidas ainda neste cenário. Me parece que esse posicionamento do PT na Paraíba, ele se estenderá e ficará apenas para o dia das convenções. Ali está confirmado para o dia 30 de julho a convenção do partido em um espaço de eventos aqui no Portal do Sol, em João Pessoa. Portanto, não tem ainda a chamada fumaça branca na política dentro do PT para esse posicionamento do Senado, embora a maioria dos filiados do PT apontem que o partido tem uma tendência mais forte pró-veneziano. A presidente chega agora nessa sua participação e joga mais dúvidas ainda sobre esse posicionamento, porque não cravou ainda a decisão do partido.
Dentro do cenário de hoje da Câmara Federal, nós estamos nos caminhando aí para. Nós estamos aí caminhando para as definições. Inclusive, tem um cenário interessante. Nós temos hoje disputando vagas na Câmara Federal e com possibilidades reais de projeções, inclusive de vitórias. Nós temos aqui 6 partidos que disputam. Na minha avaliação, você tem os 2 principais partidos, inclusive nós temos uma possibilidade real, com números, você fazendo as somas, que eu costumo sempre fazer, com toda a nominata, com todas as nominatas dos partidos, nós temos uma possibilidade de que 2 partidos podem ficar com 50% das vagas da Câmara Federal. É um detalhe que muita gente que não conhece das nominatas ainda não observou. Há uma possibilidade de que o Republicanos e o partido União Progressistas, que é a federação, esses 2 partidos fiquem com 50% das vagas da Câmara Federal, ou seja, 6 deputados. Há uma possibilidade real.
Não é fácil, viu, Bruno?
Da reeleição.
Fazer 6 deputados aí...
Eu vou explicar aqui a história. Há uma possibilidade real dos 3 do Republicanos que sejam reeleitos... No caso, os 3 que disputam a reeleição, Hugo Mota, Wilson Santiago e Murilo Galdino. No Partido União Progressistas, com a projeção de hoje, o partido já tem trabalhado ali na reeleição de Agnaldo Ribeiro e de Damião Feliciano. No caso, já estamos em 5. E a possibilidade, a depender da votação, tanto de Agnaldo Ribeiro, que há uma projeção de ser um dos mais votados do estado, como de Damião também, e que esse partido ele possa eleger o 3º nome. E aí é uma disputa ali da vereadora de João Pessoa, Elisa Virgínia, assim como Poliana Dutra, Ricardo Barbosa, Guga Pet e outros nomes que fazem com que essa legenda possa ter ali a possibilidade de olhar para um 3º nome. Então, caso o PP União, essa federação, faça o 3º nome, nós ficamos aqui com 6 deputados para 2 legendas, PP e Republicanos, sobrando apenas 6 vagas. 6 vagas para os demais 4 partidos. O PT já garante 1, o PL garante 1, o PSD já tem 1 garantido e o Podemos também tem 1 garantido. Então, as 2 outras vagas que sobram ficam aí oscilando entre esses 4 partidos que eu citei aqui. O PT, que tem ali uma disputa, com uma projeção de disputa de Gervásio Maia, que vai para a reeleição, e Ricardo Coutinho, a quem aposto na projeção dos 2. O PL, que tem ali o cabo Gilberto Silva, que vem a ser o primeiro lugar do partido, com fortes projeções de vitória, e tenta emplacar ali o 2º nome, que é o de George Moraes, deputado estadual, que disputa a Câmara Federal. Possibilidades, inclusive, caso o partido faça 2, dele entrar, dependendo da votação de cabo Gilberto Silva. Você tem o Podemos, 2 disputam a reeleição lá, o partido tenta colocar 2, permanecer as 2 vagas que tem, no caso aí de Rui Carneiro e Romero Rodrigues. E finalizando, o PSD, que tenta nessa missão de manter as 2 vagas de lá, no caso que é o Messinho Lucena e o Agnaldo Ribeiro. Então esse é o panorama de hoje, ou melhor, desculpa aí, o Wellington Roberto. O Messinho e o Wellington Roberto finalizando ali o partido PSD, totalizando aqui esses 6 partidos que disputam a Câmara Federal nesse momento, com projeções de vitórias nesse instante.
Nessa projeção aí, você colocou, considerou a vaga do PSB, não?
Do PSB, não.
Não, do PSB, não.
Não vejo certo. Projeções Sim, dentro do PSB em razão da falta de nominata no partido.
Então, você vê a possibilidade de 6 deputados eleitos entre Republicanos e Federação
PP União Brasil. Metade da Câmara, esses dois partidos.
Então, sobram
Republicanos
6...
e União Progressista.
Sobram 6 vagas para os outros 6 partidos, né?
Sobram 6 vagas para os outros 4 partidos.
Não, 5.
Não, 4 partidos na minha...
Essa é uma avaliação que assim, eu estou fazendo.
4 porque você descarta
o PSB.
Eu coloco aqui que outros 4 partidos disputam 6 vagas. PT, PL, PSD e Podemos.
Nessa conta aí pode ficar um detentor de mandato do lado de fora aí, viu?
Sim, claro.
Fora da disputa.
Tem essa possibilidade.
Porque aí você diminui... De 7 para 6 as vagas que sobram, porque está considerando aí.
E só tem 12. Deputados. E só tem 12 vagas.
Só, né? 12 vagas. 12 vagas.
Pois é.
E aí você, 12 vagas. Mas aí, lembrando que se for na projeção que você coloca do PP União Brasil, fazer 3, que não é fácil.
Eu estou fazendo. Olha, esses não, dois. Não acredito, esses dois partidos
isso pode
aqui.
Acontecer,
esses esses é dois partidos demais. Aqui garantem 5 deputados e brigam para fazer o 6º. Eles brigam e com números reais. Quem conhece a nominata do União Progressistas vê que é um partido com possibilidade, uma federação de dois partidos que disputam Damião Feliciano e Agnaldo Ribeiro, podendo, a depender da votação dos dois, chegar para um terceiro nome.
Depois de Agnaldo e Damião, você considera aí...
Poliana Dutra, Elisa Virgínia, Guga Pet, Ricardo Barbosa e outros nomes que finalizam essa legenda, que é uma legenda que é a legenda, inclusive, do governador que disputa a reeleição. Vale lembrar, uma projeção muito grande, uma votação maior para Agnaldo Ribeiro, assim como também para Damião Feliciano. Então há essa expectativa aí do União Progressistas fazer 3 deputados. É,
considerando que o coeficiente em 2022 foram 182 mil votos para poder entrar o primeiro, eu acredito, Bruno, que não é tão fácil aí também, dentro dessa possibilidade, você descartar totalmente o PSB. Porque vai para
disputa. Aqui é uma opinião. Cada um, você pode ter uma opinião que o PSB faz um, faz dois. Aqui é uma projeção com base naquilo que eu acredito. Você pode pensar diferente. Aí é uma opinião e avaliação de cada um dentro do cenário, que nada é exato. Tudo é no ponto de opinião, de projeção. E política
é uma caixinha de surpresa. É isso, né? Eu não descartaria aí totalmente a possibilidade do PSB garantir uma vaga.
Viu? Olha, não tenho observado projeções de vitórias ali no PSB, que tem lá como principal nome Fábio Tairone, ex-prefeito de Souza.
E sobre essa desistência de Anastácio, que ocorreu no dia de ontem, depois de uma conversa que teve inclusive com o ex-governador e pré-candidato a deputado federal Ricardo Coutinho, o próprio deputado Ricardo Coutinho, ele lamentou a desistência de Anastácio, mas disse que sim, ele tem que sim priorizar a sua saúde.
Olha, eu acho que foi Anastácio fez o correto. Qualquer pessoa com alguma enfermidade precisa priorizar a sua saúde. Eu sei que, principalmente na política, nós todos deixamos sempre a saúde para trás, né? Mas eu acho que ele fez o correto, até mesmo porque ele, recuperando a sua saúde, como está se recuperando, ele vai voltar à militância, à sua vida importante, né? Porque Anastácio é um dos mais importantes ativistas populares, né? É um homem de luta, um homem que, independente mesmo de convergência ou divergência de ideias, é alguém que, desde que eu conheço, sempre foi uma voz muito ativa e uma presença marcante nas lutas populares e, particularmente, na luta pela democratização da terra, pela reforma agrária. Então, qualquer pessoa é passível de ter uma enfermidade, né? Coincidiu nesse momento dele tê-la e ele precisa se recuperar. Portanto, eu disse exatamente isso a ele ontem, numa visita que eu fiz lá no convento de Ipuarana, né? Porque é isso que eu penso, né? E, na verdade, teria o maior interesse de, o maior mesmo, de que ele fosse candidato. Afinal, enfraquece a nossa chapa, né? a saída dele. Isso não é bom nem para mim, nem para ninguém. Eu teria o maior interesse, mas disse a ele que ele priorizasse a sua saúde, porque todos os movimentos sociais, as pessoas, a luta pela reforma agrária ainda precisam dele demais, né? E ele vai ainda contribuir num futuro bem próximo, assim que ele se recuperar, que está se recuperando, né? Fazendo fisioterapia, já está recuperando, sabe, uma boa parte daquilo que tinha perdido. Então eu lamento, né? Mas isso acontece na vida e pode acontecer na vida de cada um de nós, né? O que eu desejo é saúde e vida longa a Anastácio. Desejo que ele possa retornar o mais cedo possível, não só ao convívio, mas também as lutas, né? Porque ele faz parte disso, isso é a alma dele, né? o evangelho dele é feito no meio do povo. Isso é bom.
Tá aí o ex-governador e pré-candidato a deputado federal, Ricardo Coutinho, fazendo aí essa análise da desistência de Frei Anastácio por motivo de saúde.
São 13 horas e 4 minutos, é rápido intervalo comercial, a gente volta já. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM.
Não é só uma rádio. É uma marca.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Em Baê, o acesso aos serviços de saúde foi ampliado. O hospital materno está em pleno funcionamento com cirurgias eletivas. As UBSs do Baralho e do Alto da Boa Vista ganham novas instalações. A UBS do Rio do Meio oferece atendimento noturno. E o número de farmácias municipais aumentou de 2 para 12 unidades. Além desses, outros serviços da rede municipal de saúde também foram ampliados. Informe-se. Prefeitura de Bahia.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
No mês em que João Pessoa faz 441 anos, não faltam motivos para a gente comemorar. A partir do dia 27 de julho, tem a Festa das Neves no centro da cidade. No dia 1º de agosto, no busto de Tamandaré, consagração a São Miguel Arcanjo com a irmã Kelly. E no dia 5 de agosto, dois grandes shows na Praia de Tambaú, com Fábio Júnior e Roupa Nova. Realização, Prefeitura de João Pessoa.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Acelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos e as melhores condições são pra você.
Ventilador Arno, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só 169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas 499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só 599.
Vai até a loja mais perto ou acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos. Restaurante
3235-2859.
O prazer de estar em sua companhia em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar. Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar. Estaleiro Restaurante.
Arapuã.
No site
arapuãfm.com.br. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
É, 13:10, 13:10, está procurando um caminhão econômico versátil e com excelente dirigibilidade? NE Caminhões, o seu revendedor Foton na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. NE Caminhões, você encontra modelos inteligentes com baixo consumo e a manutenção que cabe no seu bolso. E o melhor, agora com fábrica no Brasil. E tem mais, caminhão que você dirige com habilitação categoria B, mais acessibilidade e eficiência para o seu negócio. Passe em uma das nossas lojas e confira de perto. NE Caminhões, quem compara, compra Foton. Ligue agora 32-32-59-56 e solicite a sua cotação.
Olha, e tem mais dica importante para você. Você que ainda não aproveitou as ofertas do aniversário de 35 anos do Lojão Rio do Peixe, corra porque ainda dá tempo. São móveis, eletros, cama box, bicicletas e muito mais, com preços imperdíveis e condições de pagamento que só o Lojão oferece. Quer dormir com muito mais conforto? Leve a cama box queen, com molas ensacadas que se adaptam ao corpo e garantem noites de sono muito mais confortáveis, com base box inclusa, por apenas R$ 1.999. Está na hora de deixar sua casa mais bonita. A sala de jantar 100% MDF, com 4 cadeiras e tampo de vidro, é perfeita para reunir a família com elegância, qualidade e durabilidade. Tudo isso por apenas R$ 1.299. E para estudar ou trabalhar com organização, aproveite a escrivaninha com uma porta e uma gaveta, compacta, moderna e funcional. Ela cabe em qualquer ambiente e custa apenas R$ 279. Comemore os 35 anos do Lojão Rio do Peixe. Passe em uma de nossas lojas ou compre agora mesmo pelo site ou pelo WhatsApp. Anota aí, 99827-4400. Lojão Rio do Peixe, há 35 anos fazendo parte da sua casa, parte da sua história.
São 13:11 agora. O Estaleiro Restaurante é o lugar perfeito para viver bons momentos em família, entre amigos e para celebrar as ocasiões mais importantes da vida. Há 14 anos, somos uma das maiores referências em frutos do mar da Paraíba, unindo gastronomia de qualidade, conforto e atendimento diferenciado. Com duas unidades em João Pessoa, no Bessa e no Seixas, o Estaleiro Restaurante oferece ambientes acolhedores, área kids e uma experiência pensada para toda a família. Na unidade Bessa, além do tradicional almoço, você encontra uma área climatizada, um happy hour, além de jantar e música ao vivo aos sábados à noite. Na unidade Bessa, tem na sexta-feira também. Traga o seu evento especial para o Estaleiro. Contamos com um espaço exclusivo para casamentos, aniversários, confraternizações e eventos corporativos com pacotes personalizados, além de cardápios especiais e uma equipe preparada para cuidar de cada detalhe. E se preferir a comodidade da sua casa, conte com o nosso delivery. E pelo iFood, receba toda a qualidade e o sabor Estaleiro onde você estiver. Seja para um jantar ou almoço em família, nós temos sempre uma opção esperando por você. Conheça ou volte a viver a experiência Estaleiro, no Seixas e no Bessa. Estaleiro Restaurante, há 14 anos, servindo com respeito, amor e alegria. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
Olha, e quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. E aqui na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com uma condição simplesmente imbatível. Isso mesmo, Ford Ranger Diesel, a partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado na troca. Atenção, torcida! Pode aumentar o volume, porque eu vou repetir. Ford Ranger Diesel, a partir de R$219.500 com taxa zero e supervalorização do seu usado. É força de sobra, tecnologia de ponta, segurança e desempenho para você dirigir uma verdadeira campeã. Uma oferta feita para quem joga para vencer e faz questão de estar sempre na frente. Agora é a sua vez. Você está convocado para o time dos campeões. Corra para a Ford Cimavel João Pessoa e aproveite esta grande oportunidade. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Treze horas e quatorze minutos agora na Paraíba. Voltamos com a participação dos nossos ouvintes, do povo da Paraíba no ar.